desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Para ouvintes da Voz da América, bem-vindos a esta emissão em português, neste dia 24 de abril. Lá fora, 14 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica está... Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Governos apressam-se a evacuar seus cidadãos do Sudão. Há 23 moçambicanos que deixam hoje o país. O presidente sul-coreano inicia hoje visita aos Estados Unidos. A nossa primeira hora, como sempre, é dedicada a Angola. E vamos trazer uma notícia que está a agitar aí a política angolana. O projeto político para já servir Angola está juridicamente morto, dizem juristas.
A não ser que haja um exercício político para além do jurídico para poder conformar a pretensão. Sobretudo o Tribunal Constitucional, que é de última instância, no caso, do ponto de vista jurídico. O projeto foi morto nesse sentido.
UNITA leva caso Mangena às Nações Unidas.
Até nos aconselham a apresentar o mesmo documento ao Sistema de Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mandaram-nos o link e estamos a trabalhar nesse sentido.
Também vamos trazer os nomes escolhidos para Procurador-Geral da República, que irão agora ser enviados ao Presidente da República. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A crise no Sudão continua a atrair as atenções de todo o mundo. Governos apressam-se a evacuar os seus diplomatas e cidadãos de Khartoum, a capital do país, à medida que prosseguem os combates entre as duas facções rivais. O Canadá, o Egito, a França, a Alemanha, a Itália, a Suécia e os Estados Unidos são entre os países que utilizam aviões e comboios para retirar os seus cidadãos do Sudão. Até hoje, foram mortas mais de 420 pessoas e milhares ficaram feridas. Alguns sudaneses tomaram a decisão de fugir em carros e autocarros por estradas perigosas. Samantha Power, administradora da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, anunciou que a organização enviou ontem uma equipa de especialistas em resposta a catástrofes para o país. Segundo ela, a equipe irá inicialmente operar a partir do Quênia. Os combates entre as facções beligerantes também eclodiram em Darfur. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que a ONU não está a abandonar o Sudão, mas deslocou temporariamente centenas de funcionários dentro e fora do país. Moçambique também está a retirar hoje os seus cidadãos que estão ainda no Sudão. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol vai chegar hoje aos Estados Unidos para uma cimeira com o presidente Joe Biden na primeira visita de um líder sul-coreano aos Estados Unidos em 12 anos, que servirá para marcar o aniversário 70 da aliança entre os dois países. Espera-se que Biden e Young explorem formas de melhorar as respostas conjuntas para dissuadir a Coreia do Norte, que acelerou recentemente o desenvolvimento de armas ao testar o seu primeiro míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o mais recente de uma série de testes. A Coreia do Norte diz que as suas armas são para autodefesa contra ameaças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Numa entrevista com a Reuters na semana passada, o presidente sul-coreano sinalizou pela primeira vez uma eventual mudança da sua posição sobre o armamento da Ucrânia, dizendo que o seu governo poderia não insistir apenas no apoio humanitário financeiro se a Ucrânia fosse alvo de um ataque em larga escala contra civis ou de uma situação que a comunidade internacional não possa tolerar. O organismo de fiscalização sediado na Suécia afirma que a despesa militar global cresceu pelo 8º ano consecutivo em 2022, atingindo o máximo histórico de 2,24 mil milhões de dólares. A Europa registrou um aumento acentuado de 13%, principalmente devido às despesas da Rússia e da Ucrânia. De acordo com o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, a despesa militar da Europa registrou o maior aumento anual em pelo menos 3 anos. Os três países que mais gastaram no ano passado foram os Estados Unidos, a China e a Rússia, que em conjunto representaram 56% das despesas militares. No Quênia, o presidente William Ruto prometeu hoje fortalecer as ações contra cultos terroristas que deturpam a religião, no seguimento da descoberta de 51 pessoas que morreram depois de jejuarem até à morte, alegadamente para encontrarem com Jesus, segundo o seu líder religioso. O que vimos em Sakaola, uma floresta perto da cidade de Malindi, disse o presidente do Quênia, e cito, é semelhante aos terroristas que usam a religião para promover atos hediondos. E o que pessoas como o Sr. Mackenzie estão a fazer é exatamente a mesma coisa, disse William Ruto numa cerimónia de graduação de oficiais prisionais no centro do país. E ele disse ter dado ordens para que se investigue a fundo o que terá acontecido. Nos últimos dias foram descobertos 51 cadáveres de pessoas que tinham jejuado até à morte, incitadas pelo líder da Igreja Internacional das Boas Novas, Paul Mackenzie Ntenge, que, no entanto, encontra-se detido. O Conselho da União Europeia acrescentou hoje à lista de sanções duas pessoas e um grupo afiliado ao Estado Islâmico que estão a operar na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Em comunicado, aquele Conselho anunciou que Abu Yasir Hassan e Bonomad Mashoud Omar estão a partir de hoje incluídos na lista de sanções da União Europeia pela responsabilidade em ataques terroristas e sérios abusos dos direitos humanos em Moçambique. O número de mortos na Guiné Equatorial devido a um surto de vírus Marburg, semelhante à febre hemorrágica ébola, aumentou para 12, revelou hoje o Ministério da Saúde em comunicado, no qual acrescenta que 116 pessoas estão a ser monitoradas como riscos de contacto. No mês passado, a OMS já tinha informado de 20 mortos e instou o governo a divulgar casos reais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Continuamos com notícias. No início, esqueci de dizer que na técnica temos a Nashua Kali aqui na produção, nesta emissão, juntamente com o Mariano Bartolomeu. E vamos começar com uma notícia que acaba de acontecer hoje em Angola. A Procuradora da República, Inocência Pinto, foi o nome mais votado para preencher o cargo de Procuradora-Geral da República, com 11 votos favoráveis, seguindo-se o atual Procurador-Geral, Hélder Pitagrós, com 10 votos, bem como o vice-procurador Mouta Lis, também com 10 votos. A eleição aconteceu hoje no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. No final da reunião, o porta-voz da Comissão Eleitoral daquele órgão, Arcanjo Custódio, que anunciou o resultado, disse que os nomes serão agora enviados ao Presidente da República, que vai escolher o Procurador-Geral e o Vice-Procurador-Geral da República. Dos 10 pré-candidatos aprovados pela Comissão Eleitoral, um acabou por desistir, informou aquele porta-voz, indicando que a desistência foi voluntária, não houve qualquer tipo de pressão física e moral. Recordo que o mandato de Hélder Pitagrós, o 60 Procurador-Geral da República, terminou em dezembro. Aguarda-se agora por uma decisão do Presidente da República. Falando de tribunais, falando de política, a possibilidade da legalização ou não do projeto político para servir Angola voltou a fazer eco nas redes sociais e na imprensa angolana, depois de o seu coordenador, Abércio Vucu-Vucu, ter dito à Voz da América recentemente que acreditava que o mesmo se tornará partido político neste ano com a sua legalização até setembro ou outubro. Mas juristas ouvidos pela Voz da América consideram que o projeto político está juridicamente morto à luz da decisão do Tribunal Constitucional de dezembro de 2020.
Juristas ouvidos pela Voz da América consideram que o projeto para já servir Angola está juridicamente banido à luz da decisão do Tribunal Constitucional que, em dezembro de 2020, chumbou em definitivo a legalização desta organização política. Aquela instância judicial fez saber na altura que rejeitou o recurso extraordinário de inconstitucionalidade submetido pela Comissão Instaladora por não suprir insuficiências e tornar indecifrável o seu pedido. O Tribunal Constitucional sustentou que, com base naquela decisão, estão esgotadas todas as possibilidades de reconhecimento do para já servir Angola como partido e os membros da Comissão Instaladora estão impedidos de criar partido nos próximos 4 anos por imperativo da lei dos partidos políticos. O advogado Vicente Pongolola lembra que as decisões do Tribunal Constitucional são inapeláveis por ser de última instância.
A não ser que haja um exercício político para além do jurídico para poder conformar tal pretensão. Sobretudo o Tribunal Constitucional, que é de última instância, no caso, do ponto de vista jurídico. O projeto foi morto nesse sentido. Não sei se existirá aqui um arranjo que não seja jurídico, que seja político, para poder ressuscitar o projeto.
O mesmo entendimento tem o jurista e líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango.
Se o Tribunal Constitucional já chumbou duas vezes, duas tentativas, e se já decidiu que não há possibilidade desta essa comissão instaladora se constituir em partido, pelo menos nestes modos, nesta designação, salvo se situações supervenientes justifiquem que se possa recorrer sobre aquela decisão, mas não parece que seja o caso.
Entretanto, o membro da comissão instaladora do Para Já Servir Angola, Serafim Simão, negou que a organização tivesse sido notificada pelo Tribunal Constitucional sobre um eventual reconhecimento, conforme informações postas a circular nos últimos dias. O político assegurou, no entanto, que o seu escritório de advogado está a trabalhar no sentido de o Tribunal Constitucional rever o caso.
São os nossos direitos que foram violados pelo Tribunal Constitucional. Foi deliberado na reunião que tivemos magna no dia 14 que a luta, a prioridade para a nossa força seria legalização e crescimento. E nós temos motivos suficientes para esta luta, né? Porque é um direito que foi violado. Nós não podemos ficar, os direitos foram violados. Vamos ter que encontrar formas, ou encontramos formas no ponto de vista legal também, né? De remexer no processo e ver algumas falhas ou brechas que o tribunal deixou, no sentido que a lei tem, no sentido de fazermos jus àquilo que é a pretensão de muitos angolanos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Entretanto, o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou às Nações Unidas o caso do cidadão angolano Gelson Emmanuel Quintas, mais conhecido por Manjanas, que está detido em Moçambique junto com a sua família, depois de ter fugido de Angola em fevereiro, alegadamente por ter recebido ameaças de morte, depois de ter denunciado nas redes sociais ligações de altos oficiais da polícia ao tráfico de droga. Agora, os escritórios das Nações Unidas aconselharam a UNITA a recorrer ao sistema de procedimento especial do Conselho dos Direitos Humanos numa leitura deste caso. Um analista político admite que esta situação pode prevenir futuras perseguições. Koko Mukuta tem a reportagem desde Luanda.
A confirmação do recebimento da Carta das Nações Unidas vem do Olívio Quilumbo, deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, que acompanha a situação do cidadão angolano Gelson Emmanuel Quintas, mais conhecido por Manjena, e a sua família, retidos em Moçambique. O parlamentar, que já tinha deslocado a República de Moçambique, diz terem acatado o Conselho dos Escritores das Nações Unidas em Luanda e vão agora recorrer ao procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
Eles responderam a esta carta, que acusam a recessão do documento e que até nos aconselham a apresentar o mesmo documento ao Sistema de Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mandaram-nos o link e estamos a trabalhar nesse sentido.
Para o analista Lídio Manuel, estas demarchas da UNITA podem prevenir futuras perseguições.
O mérito desta questão está no facto de prevenir situações que possam não ser favoráveis tanto ao cidadão angolano. De facto, existem perseguições, não são Manjenas, como também ao Gangsta e uma série de outros angolanos. Eu próprio também fui vítima disso, não é? Também fui alvo, portanto, de perseguição. Há um cidadão angolano que se encontra incompreensivelmente na prisão, mesmo depois de ter sido ordenada a sua soltura, porque emitiu determinadas opiniões que eu tanais neutro, e que não agradaram ao regime. Eu fui preso, fui mantido sob prisão mais de um ano, foi a julgamento e já deveria, portanto, ter saído da prisão, mas por mero capricho ainda lá, continua.
A Voz da América contactou Eugênio Laburinho, ministro do Interior da República da Angola, mas não tivemos qualquer resposta. Koko Mukuta, Luanda.
Continuamos em Luanda. Na semana passada, a Voz da América trouxe a notícia de que a empresa russa Rosa, que tem parte no projeto de Katoka de diamantes na Lunda Sul, não está a conseguir transferir o seu dinheiro para a Rússia, alegadamente, segundo alguns analistas, devido às sanções americanas contra a Rússia. Em Luanda, o Manuel Zé tentou saber até que ponto essas transferências de valores para a Rússia não estão a acontecer e se isso poderá afetar as relações entre Angola, Estados Unidos e Rússia.
A Voz da América falou com o líder do movimento do protetorado Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, que, segundo fontes suas em Saurimo, na Lunda Sul, a empresa russa Rosa continua a funcionar de pedra e cal em Angola. E os seus trabalhadores, no caso, cidadãos russos, continuam a receber os seus ordenados à vontade em Angola. Um porta-voz da Indiama avançou à Voz da América que oficialmente já não há presença da empresa Al Rosa em Angola, segundo aquela fonte da estatal diamantífera angolana. O que existe são trabalhadores russos, outrora pertencentes à empresa russa Al Rosa, que estão a trabalhar pelo Katoka, na Lunda Sul, e que recebem os seus ordenados normalmente como trabalhadores do projeto mineiro do Katoka. O especialista em finanças públicas Eduardo Nkosi:
Angola tem uma obrigação, tem contrato com a Rússia e dificilmente Angola pode se posicionar em desfavor da Rússia. Publicamente sim, mas na realidade não funciona. Quanto à movimentação dos valores, há várias maneiras que pode proceder para isso acontecer.
Na mesma linha de pensamento, Estevão Gomes, especialista em gestão bancária:
eles continuam a fazer o pagamento. Tem outras formas. Pelo bloqueio do SWIFT, ele pode ter impacto direto nas transações que é feita a nível da Rússia, mas não impede com que, por exemplo, a Rússia faça transações em outros bancos.
A professora Emília Gorete Pinto, por exemplo, pensa que
provavelmente o contrato foi negociado em dólar americano. Angola, não podendo fazer esses pagamentos nos moldes, essa mesma cláusula pode fazer com que se encontre um meio termo para tentar encontrar uma solução de pagamento. Estes termos todos não têm nada a ver com a relação Angola-Rússia ou com a relação Angola-Estados Unidos. Portanto, um contrato não pode nem sequer, e muito pelo contrário, se não cumprir este contrato, comprometer outras questões à margem dessa.
Outro especialista, Osvaldo Kawolo:
os Estados Unidos nunca terá a capacidade de sancionar e afetar efetivamente a Rússia. Porque a Rússia não depende dos Estados Unidos. Angola vai continuar a pagar. Angola vai atender os Estados Unidos e vai atender ao mesmo tempo a Rússia. Não tem como deixarem de cumprir seu compromisso.
Nós contactamos o porta-voz do Katoka, Mário Domingos. Pediu-nos para mandarmos um e-mail com as perguntas, às quais respondeu e citamos. Tomamos boa nota das suas questões, pelo que responderemos brevemente. Fim de citação. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 12.080 e 17.655 kHz. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone, no computador e também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp é o mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, convite está feito. Na sexta-feira, neste mesmo horário, 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, através da rádio, no Facebook e no YouTube, em áudio e em vídeo, o África Agora. Em Benguela, centenas de famílias angolanas rejeitam um plano de realojamento do governo provincial para obras numa zona marítima em curso há já 5 meses, alegando que não trocam um bairro com água, energia e escolas por um matagal, numa referência ao espaço que alberga os desalojados das Salinas. João Marcos.
O avanço das obras para uma via a ligar o bairro à foz do rio Cavaco, no quadro do programa emergencial, avaliado em 415 milhões de euros, tira o sono a quem viu a sua casa marcada com um X, o símbolo de demolição, mais de 35 anos após o surgimento da zona.
Chegaram aqui, deram só o X, começaram a aplicar que o bairro vai sair, mas não sei onde nós vamos. Nós é que estamos quase de tudo, hospital, escola, praia. Era nos tirar daqui para outra área, fica por... Na altura que era mais perigos, eles não vieram.
Não sabemos o que vai acontecer. Aliás, só nos falam que vão destruir as casas. Quando a gente pergunta onde vamos pôr, não dizem nada de jeito. É claro, nós não temos nenhum sítio para viver. Nosso sítio é mesmo aqui. Então, queremos negociar, é perda de igualdade.
Até hoje a população está assim, em dúvida, para onde vamos? Porque nós aqui temos energia, nós aqui temos água e a maior parte da população aqui tem como meio de sustento o mar.
A contagem do governo de Benguela vai em 50 famílias com moradias marcadas para demolições. Mas a reportagem da Voz da América constatou nesta segunda-feira, num diálogo com a população, que o número é bem superior. O vice-governador para a área técnica e de infraestruturas, Adilson Gonçalves, abordado a propósito pela Voz da América, garantiu que estão a ser erguidas casas em locais seguros.
Nós, nesse momento, estamos a construir casas para o relojamento. Já conversamos com as pessoas, já explicamos qual é o processo que vai ocorrer com todas as famílias que habitam naquele perímetro. E, nesse momento, elas já estão todas conscientes de que deverão ser transferidas para uma zona mais segura.
A proximidade ao mar, que leva milhares de famílias a viver da pesca, é um dos trunfos da população. Os munícipes dizem que não estão a ser ouvidos e lembram, mediante o que chamam de especulações, que a zona em perspectiva não oferece condições aos desalojados das Salinas, o bairro destruído há mais de 2 anos.
Não tem coisa mais importante para se preocupar na cidade de Benguela. Tem aqui obras para fazer, desfissuras na cidade de Benguela. Tem prédios a degradar e a degradar-se. Não se preocupar com o bairro ainda que está aqui. Então é o seu porto seguro de morar. Tem senhoras aqui vivas aqui no seu ganha-pão. Tem pescadores, tem pessoas que aqui vivemos com necessidades de escola. Os empresários que querem fazer isso aqui, um canteiro de hotelarias.
O governo provincial de Benguela promete igualmente distribuir casas nas centralidades, mas moradores dizem que não há capacidade para rendas mensais entre 30 e 45 mil kwanzas, quase 100 dólares norte-americanos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Abrimos a revista esportiva na Itália. As autoridades proibiram hoje 171 adeptos da Juventus de aceder a recintos desportivos em virtude de cânticos racistas contra o futebolista belga Romelu Lukaku do Inter Milão no jogo da Taça de Itália. Os cânticos aconteceram no jogo de 4 de abril, quando Lukaku se preparava para marcar o penalti, que resultou no empate a uma bola, bem como durante os seus posteriores festejos, que desencadearam confusão entre os jogadores nos bancos de suplentes, da qual resultaram vários expulsos, entre eles o próprio Lukaku. Os adeptos agora punidos foram identificados através de gravações vídeo e áudio que poderão ajudar a encontrar outros cerca de 80 prevaricadores. Em Portugal, depois de muitos benfiquistas e comentaristas terem dado o Benfica como campeão, há 5 jornadas do fim, o Clube da Luz tem apenas 4 pontos de vantagem em relação ao Futebol Clube do Porto. O Braga também parece estar na corrida. Há apenas 6 pontos da equipa encarnada. Com a vitória 2-0 no sábado ante o Passos de Ferreira, o Porto colocou pressão sobre o Benfica, que ontem teve muitas dificuldades para vencer o Estoril por 1-0, tendo inclusive perdido um penalti. No próximo fim de semana, a temperatura volta a subir, enquanto o Porto recebe em casa o Boa Vista, O Benfica vai a Barcelos, uma deslocação sempre difícil para defrontar o Gil Vicente. Entretanto, aos 40 anos de idade, o defesa do Porto, Pepe, renovou um contrato até o próximo ano. Hoje, nas redes sociais, o brasileiro que é internacional português destacou, entre outros, o papel do presidente Pinto da Costa, do técnico Sérgio Conceição e dos adeptos dos Dragões no seu percurso como profissional de futebol. Na Espanha, depois de 3 jogos sem triunfar, 2 na Liga e 1 na Taça do Rei, o Barcelona voltou a ganhar, batendo em casa o Atlético de Madrid por 1-0. Agora, os catalães têm 76 pontos, mais 11 do que o Real Madrid, que ganhou o Celta por 2-0, mas está de olho na Champions League. Na Inglaterra, o Arsenal não se encontra na melhor fase da temporada, depois de liderar com muitos pontos de vantagem o 3º empate consecutivo, agora frente ao Southampton, por 3-3, deixa a liderança da Premier League em risco para o Arsenal, com o Manchester City apenas a depender dele próprio para alcançar o tricampeonato. O City tem menos 5 pontos, mas 2 jogos a menos, o que significa que se a equipa de Guardiola ganhar os 2 jogos, passa à liderança. Faremos de atletismo em Angola. Marcos dos Santos, velocista do Petro de Luanda, da especialidade dos 100 e 200 metros, em masculino, compete em representação do país no Campeonato Africano de Sub-20 em Atletismo, a decorrer de 29 do corrente mês a 5 de maio, em Lusaka, na Zâmbia. Na NBA, os Golden State Warriors venceram o jogo 4 da primeira ronda da Conferência Oeste e empataram 2-2 a eliminatória disputada à melhor de 7 jogos com os Sacramento Kings de ontem. Uma vitória tangencial, 126-125, deixa tudo em aberto. Quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, como dissemos no início, 23 moçambicanos que se encontram no Sudão começam a ser evacuados nesta segunda-feira, em princípio para Addis Abeba e depois para Maputo. O Alfredo Júnior tem os detalhes.
Alunos estão a sofrer lá. Está a perceber? Estão a sofrer porque nem comida não está a cozinhar como deve ser. E acompanhei hoje, eles disseram que militares vieram, talharam aquele quadro de energia.
Este é o pedido por um apoio para sair do Sudão feito pelo presidente da Associação de Estudantes Moçambicanos naquele país, a São Francisco, que refere que apesar de os estudantes se encontrarem numa universidade que garanta alguma segurança, os moçambicanos lançaram um apelo no sentido de saírem daquele país face às condições precárias em que se encontram.
Falamos com o embaixador da Tanzânia para podermos colocar no carro de quê? No carro deles, no giro com eles, só que eles disseram, vocês são muito, só se fossem 2, 3 pessoas, 5 pessoas, não há nenhum problema, nós íamos levar vocês, porque Moçambique e Tanzânia é tudo a mesma coisa.
A saída dos moçambicanos afetados pelo conflito no Sudão está já garantida pelo governo e será feita por via terrestre. E segundo Armando Muyuan Júnior, diretor do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, estão garantidos todos os aspectos de segurança ao longo do trajeto que será observado pelos estudantes até chegarem a Addis Abeba.
Todos os 23, em princípio, partem hoje do Sudão para Addis Abeba. Depois vamos ver ao longo do caminho, no trajeto, quanto tempo é que levam, como é que vai durar e quando é que será a previsão de chegada aqui no país.
O Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior garante que nenhum cidadão nacional foi morto ou ferido como consequência destes confrontos militares. Para o analista de política internacional, Carlton Cadeado, o conflito no Sudão só chegará ao fim quando ambos lá chegarem à exaustão e decidirem pela partilha do poder.
Ou há um momento em que ambas partes percebem que não podem ganhar a guerra.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E com este som estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão de 90 minutos. Já está aqui nos estúdios o Amancio Miguel com muito mais para a próxima hora. Continue com a Voz da América.
Oh,
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Conosco hoje na realização o Mariano Bartolomeu, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, governos apressam-se a evacuar seus cidadãos do Sudão a viver moçambicanos que deixam hoje o país, segundo promessa das autoridades daquele país. O presidente sul-coreano inicia a visita aos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a Voz da América em português, com notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta tratar de escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, o Noticiário Internacional com o Álvaro Lugier Andrade.
E começamos, Amancio Miguel, por falar do Sudão, onde os governos apressam-se a evacuar os seus diplomatas e cidadãos de Khartoum, a capital, à medida que prosseguem os combates entre as duas facções rivais. Canadá, Egito, a França, a Alemanha, a Itália, a Suécia e os Estados Unidos são entre os governos que utilizam aviões e comboios para retirar os seus cidadãos. Até à data, foram mortas mais de 420 pessoas e milhares ficaram feridas. Milhões deixaram já a capital Khartoum. Samantha Power, administradora da Agência dos Estados Unidos para Assistência Internacional, anunciou no domingo que a organização enviou uma equipa de especialistas em resposta a catástrofes para o Sudão. A equipe irá inicialmente operar a partir do Quênia. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol vai chegar hoje aos Estados Unidos para uma cimeira com o presidente Joe Biden na primeira visita de um líder sul-coreano aos Estados Unidos em 12 anos, que servirá para marcar o 70 aniversário da aliança dos dois países. Espera-se que os dois presidentes explorem formas de melhorar as respostas conjuntas para dissuadir a Coreia do Norte, que acelerou o desenvolvimento de armas nucleares, testando recentemente o seu primeiro míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o mais recente de uma série de testes. A Coreia do Norte diz que suas armas são para autodefesa contra ameaças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. A viagem de Yoon acontece também no meio de uma pressão crescente dos países ocidentais para fornecer armas à Ucrânia. Até agora, Seul tem-se insistido apenas no apoio humanitário e financeiro, mas agora o presidente admite que se a Ucrânia for alvo de um ataque em larga escala contra civis ou de uma situação que a comunidade internacional não pode tolerar, Seul poderá então enviar armas para o país. O Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, com sede na Suécia, afirma que a despesa militar global cresceu pelo 8º ano consecutivo em 2022, atingindo um máximo histórico de 2,24 mil milhões de dólares. A Europa registrou um aumento acentuado de 13%, principalmente devido às despesas da Rússia e da Ucrânia. A despesa militar na Europa registrou assim um maior aumento anual em pelo menos 30 anos, de acordo com o Instituto. Os três países que mais gastaram no ano passado foram os Estados Unidos, a China e a Rússia, que em conjunto representaram 56% das despesas militares. No Quênia, o presidente da República prometeu hoje fortalecer as ações contra cultos terroristas que deturpam a religião, no seguimento da descoberta de 51 pessoas que morreram depois de jejuarem até à morte para encontrar Jesus, segundo o seu líder da Igreja Internacional das Boas Novas, Paul Mackenzie Ntenge. O que vimos em Sakaola, disse o presidente William Ruto, estou a citar, é semelhante aos terroristas que usam a religião para promover atos hediondos e que pessoas como o Sr. Mackenzie estão a fazer é exatamente a mesma coisa, concluiu o presidente.
Iniciou a evacuação do Sudão de 23 estudantes moçambicanos que devem sair daquele país que está em guerra, conflito entre civis e militares. A garantia foi dada esta segunda-feira, tal como reporta Lofre Jr., pelo governo moçambicano, que através do Instituto Nacional das Comunidades no Exterior, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está a coordenar a saída das zonas em conflito para a Etiópia, de onde serão evacuados para Maputo. Aliás, tal como relata um dos estudantes, a situação não é boa.
Alunos estão a sofrer lá. Está a perceber? Estão a sofrer, porque nem comida não está a cozinhar como deve ser. E acompanhei hoje, eles disseram que militares vieram, balharam aquele quadro de energia.
Este é o pedido por um apoio para sair do Sudão, feito pelo presidente da Associação de Estudantes Moçambicanos naquele país, a São Francisco, que refere que apesar de os estudantes se encontrarem numa universidade que garanta alguma segurança, os moçambicanos lançaram um apelo no sentido de saírem daquele país face às condições precárias em que se encontram.
Falamos com o embaixador da Tanzânia para podermos colocar no carro de quê? No carro deles, no giro deles. Só que eles disseram, vocês são muito, só se fosse duas, três pessoas, cinco pessoas, não há nenhum problema. Nós íamos levar vocês, porque Moçambique e Tanzânia é tudo a mesma coisa.
A saída dos moçambicanos afetados pelo conflito no Sudão está já garantida pelo governo e será feita por via terrestre. E segundo Armando Muyuano Júnior, diretor do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, estão garantidos todos os aspectos de segurança ao longo do trajeto que será observado pelos estudantes até chegarem a Addis Abeba.
Todos os 23, em princípio, partem hoje do Sudão para Addis Abeba. Depois vamos ver ao longo do caminho, do trajeto, quanto tempo é que levam, como é que vai durar e quando é que será a previsão de chegada aqui no país.
O Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior garante que nenhum cidadão nacional foi morto ou ferido como consequência destes confrontos militares. Para o analista de política internacional Carlton Cadeado, o conflito no Sudão só chegará ao fim quando ambos lados chegarem à exaustão e decidirem pela partilha do poder.
Ou há um momento em que ambas partes percebem que não podem ganhar a guerra.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E quando são 13 horas e 37 minutos aqui em Washington, D.C., continuamos a falar de Moçambique. A presidente do Parlamento deste país, a Assembleia da República, Esperança Dias, iniciou hoje uma visita oficial à Federação Russa em resposta a um convite da sua homóloga daquele país, Valentina Matvienko. Enquanto isso, tal como reporta o William Mopote, alguns setores da sociedade moçambicana olham para a visita como problemática e outros consideram que Moçambique está a mostrar a sua posição de não alinhado e neutro. William.
Hilário Chacate, docente de Relações Internacionais e Diplomacia da Universidade Joaquim Chissano, olha para esta visita no contexto atual da geopolítica internacional.
Primeiro, pode significar que Moçambique continua sendo bastante coerente na sua ideia de manter os seus amigos, daí que as suas relações bilaterais com este país devem continuar, independentemente de toda crítica que se possa fazer contra a Rússia.
Ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, Moçambique vem se posicionando com um voto de abstenção a tudo o que é colocado contra a Rússia, em nome da neutralidade, o que para Chacate significa um pragmatismo em prol de um futuro como a nova ordem mundial.
Neste momento existem os defensores da reforma da ordem mundial vigente, são os BRICS, e Moçambique de uma forma pragmática pode estar a dar sinais de que está disposto a conviver com uma nova ordem mundial, com novos atores a participarem, portanto, da configuração desta ordem e que candidatam-se também para serem grandes gigantes, líderes também desta ordem ou dos subsistemas desta ordem a nível internacional.
Do lado das críticas, pontificam vozes como Albino Forquilha, líder do Partido Podemos, que considera que os posicionamentos de Maputo podem ser vistos como uma afronta para o Ocidente. Gil Aníbal, e analista político, olha para a mesma situação e considera que Moçambique está simplesmente a exercer o seu poder de país soberano.
Não é uma afronta. Moçambique já deixou claro que eu, como Estado, não me meto nas confusões dos outros. Daí que vou fazer amizade com todos.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
O presidente camarário de Clima, na capital da Zambésia, em Moçambique, Manuel de Araújo, recebeu no último fim de semana, aqui nos Estados Unidos, o Prémio Liderança Urbana Lawrence Nussdorf, destinado a cidades na rota do desenvolvimento sustentável. O prémio é dado pela Universidade da Pensilvânia. O Álvaro Lugier Andrade conversou com Manuel de Araújo.
Parabéns por este prémio. Gostaria que rapidamente explicasse o que significa este prémio, o que representa e quais são os ganhos de Quelimane para conseguir este prémio.
Para mim, para a cidade de Quelimane e em especial para os munícipes da cidade de Quelimane, este reconhecimento não poderia vir em melhor altura. Como sabe, a cidade de Quelimane foi fustigada pelo ciclone Freddy, que arrasou completamente com a infraestrutura da nossa cidade. Mais de 6 mil casas ficaram destruídas, mais de 5 mil casas ficaram sem teto e mais de 8 mil casas, portanto, ficaram com as paredes desabadas, para não referirmos às escolas que ficaram sem teto, a centros de saúde que ficaram vários dias sem funcionar e a própria cidade de Quelimane, que ficou 15 dias sem água potável, criando condições para, portanto, a eclosão quer da cólera e de outras doenças diarreicas. Portanto, este prémio chega numa boa altura, numa altura em que os munícipes de Quelimane sofreram, portanto, os efeitos do ciclone Fred, mas também têm mostrado uma resiliência enorme no sentido do, portanto, porque tem havido esforços, quer da parte da autarquia de Quelimane, como também do envolvimento dos próprios munícipes, para, portanto, poder combater e, mais do que combater, prevenir os efeitos nefastos dos eventos extremos, como os ciclones, as cheias, a erosão provocada pelas cheias e outros.
Quelimane é uma cidade costeira e está praticamente, neste momento, na rota dos ciclones do Índico, com desafios de saneamento. Com este cenário que acaba de descrever, o que é que o seu município e também as autoridades governamentais, eventualmente os contactos que mantêm a nível internacional, podem conjuntamente fazer algo para minorar esses efeitos, porque ciclones vão continuar a acontecer?
Infelizmente, os ciclones vão continuar a acontecer, não só com mais frequência, mas também com maior intensidade.
Uhum.
Portanto, estes são os dados que nos são fornecidos, quer pelo Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, que, aliás, informou-nos no início deste ano que, entre janeiro e junho, Moçambique seria afetado por nada mais, nada menos do que 10 ciclones. Podes imaginar o que quer dizer 10 ciclones em menos de 6 meses. Ora, tem havido esforços, quer ao nível local, onde nós temos um comitê operativo de emergência municipal que tem estado a envidar esforços e a não medir mãos para poder minorar o impacto deste ciclone, mas também preparar os munícipes para os próximos ciclones que virão, porque o Fred não foi o último e, portanto, nós temos de estar preparados para os próximos ciclones. Mas também existe o Comitê Operativo Provincial, que tem estado a coordenar com o Comitê Operativo Municipal no sentido de um alinhamento das ações que devem ser realizadas. Por exemplo, depois da eclosão do ciclone, nós recebemos várias individualidades que fazem parte do Comitê Operativo Nacional, como a presidente do Instituto Nacional, portanto, da gestão de desastres, que na altura do desastre que esteve em Quelimane conosco, também tivemos o seu excelente presidente da República, que já por duas vezes, depois da eclosão do ciclone, esteve na cidade de Quelimane, mas também a representante das Nações Unidas, a representante da OCHA, a representante da Organização Mundial da Saúde e outras individualidades que vieram in loco. Aliás, ontem mesmo, a nosso pedido, chegou à cidade de Quelimane uma equipa de peritos da UN Habitat, portanto, que é a instituição que lida com os chamados Human Settlement, portanto, são os assentamentos humanos, que é para, portanto, nos ajudar. Então, eles vão trabalhar durante esta semana com a equipa do município de Quelimane no sentido de fazer um levantamento profissional daquilo que foi o impacto em termos de infraestrutura, que é para, com essa base, então, podermos lançar um grande apelo internacional.
Com todos os desafios, com todos os contactos, vai recandidatar-se, vai fazer-lo caso faça pela RENAM ou por um outro partido?
Bom, o que eu sei é que eu vou me recandidatar. Até ao momento, as informações que eu tenho da parte do partido, portanto, são de que, de facto, serei esse candidato, mas o que posso dizer é é que neste momento em que acabamos de sofrer esse bloco, e daí tanto a responsabilidade aumenta, o peso é maior e não é a altura para fugir aos desafios. E, feliz ou infelizmente, nunca fui uma pessoa de fugir aos desafios, sempre dei peito às balas e pela minha cidade farei aquilo que os munícipes de Quelimane quiserem que seja feito para que possamos colocar, primeiro tirar Quelimane do buraco em que haviam colocado rumo ao processo de desenvolvimento.
Foi assim, conversa com o presidente do município de Quelimane de Moçambique.
13 horas e 45 minutos de Moçambique para Angola. Mas, por sinal, não saímos totalmente de Moçambique. O Grupo Parlamentar da UNITA apresentou às Nações Unidas o caso do cidadão angolano Gelson Emmanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, que está detido em Moçambique junto com a sua família, depois de ter fugido de Angola em fevereiro, alegadamente por ter recebido ameaças de morte, depois de ter denunciado nas redes sociais ligações de altos oficiais da polícia ao tráfico de drogas. Agora, o escritório das Nações Unidas aconselha a UNITA a recorrer ao sistema de procedimento especial do Conselho de Direitos Humanos da mesma organização. Numa leitura a este caso, um analista político admite que a situação pode prevenir futuras perseguições. Coque Mukuta.
A confirmação do recebimento da Carta das Nações Unidas vem do Olívio Quilumbo, deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, que acompanha a situação do cidadão angolano Gelson Emmanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, e a sua família, retidos em Moçambique. O parlamentar, que já tinha deslocado à República de Moçambique, diz terem acatado o Conselho dos Escritores das Nações Unidas em Luanda e vão agora recorrer aos procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
Eles responderam a esta carta, que acusam a recessão do documento e que até nos aconselham a apresentar o mesmo documento ao Sistema de Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mandaram-nos o link e estamos a trabalhar nesse sentido.
Para o analista Lídio Manuel, estas demarchas da UNITA podem prevenir futuras perseguições.
Por o mérito desta questão está no facto de prevenir situações que possam não ser favoráveis tanto ao cidadão angolano. De facto, existem perseguições, não só ao Mangenas, como também ao Gansa e uma série de outros angolanos. Eu próprio também fui vítima disso, não é? Também fui alvo, portanto, de perseguição. Há um cidadão angolano que se encontra incompreensivelmente na prisão, mesmo depois de ter sido ordenada a sua soltura, porque emitiu determinadas opiniões que eu tanais neutro, e que não agradaram ao regime. Eu fui preso, fui mantido sob prisão mais de um ano, foi a julgamento e já deveria, portanto, ter saído da prisão, mas por mero capricho ainda lá, continua.
A Voz da América contactou Eugênio Laborinho, ministro do Interior da República de Angola, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
A China está a expandir a sua capacidade nuclear militar com a ajuda da Rússia. Isto deixa os dirigentes políticos americanos na posição de terem de decidir como responder a uma nova era em que o mundo tem três grandes potências nucleares. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
A China e a Rússia não fazem segredo da sua extensa cooperação nuclear. Em maio de 2021, celebraram por videoconferência a construção de novas unidades em duas centrais nucleares na China, que utilizam tecnologia russa. Apesar de o arsenal nuclear militar da China ser pequeno, em comparação com os Estados Unidos e a Rússia, está a crescer rapidamente. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo, expressaram preocupação sobre a expansão nuclear da China numa reunião no Japão na semana passada. Altos funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disseram ao Congresso que o novo reator chinês vai produzir plutónio e que o plutónio é para armas. A Voz da América perguntou ao porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vidin Petrel, como vão os Estados Unidos responder.
The PRC's nuclear buildup. O crescimento nuclear da China é muito preocupante e levanta questões sobre as suas intenções e sublinha a importância de se adotarem medidas práticas para reduzir riscos nucleares. O ritmo a que a China está a operar pressiona a estabilidade internacional e traz novos desafios para a dissuasão, as garantias de controle do armamento e a redução dos riscos.
A China procurou dissipar as preocupações dos ministros dos negócios estrangeiros do G7. Wang Wenbin, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.
A China sempre seguiu uma estratégia nuclear defensiva, mantém a política de não utilizar primeiro armas nucleares e manteve as capacidades nucleares ao nível mínimo exigido pela segurança nacional. A China é o único dos 5 estados com armas nucleares que fez estas promessas. Qualquer país, desde que não utilize ou ameace utilizar armas nucleares contra a China, não tem nada que se preocupar em ser ameaçado pelas armas nucleares chinesas. Esta é a transparência mais significativa que um país pode proporcionar.
Muitos membros do Congresso americano estão céticos quanto à disponibilidade da China para um tratado de armas nucleares. No início deste ano, o presidente russo Vladimir Putin suspendeu a aplicação do último acordo de controlo de armamento que restava com os Estados Unidos. O novo START. O presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara, Michael McCaul, falou à Voz da América das suas preocupações com o programa nuclear da China.
Já tive briefings classificados sobre isto. É massivo. O seu arsenal nuclear é assustador e não há nenhum tratado para o controlar. O ideal seria renegociarmos o novo tratado de START com a Rússia e incluir a China no tratado. Mas penso que, dada esta aliança profana que estamos a ver e a agressão de ambos os ditadores de ambos os países, tenho muito pouca esperança que isso aconteça.
O congressista democrata David Cicilline disse à Voz da América que os Estados Unidos devem agir.
Nunca fui um apoiante de mais proliferação nuclear. Penso que precisamos de redobrar os nossos esforços para impedir que outros países aumentem o seu arsenal nuclear. Acrescentar mais armas nucleares ao arsenal dos Estados Unidos é contraproducente. Adding more nuclear weapons from the US
is counterproductive to that effort. A Federação dos Cientistas Americanos estima que a China tem cerca de 410 ogivas nucleares, a Rússia 5.889 e os Estados Unidos 5.244.
A polícia keniana diz ter morto 47 membros de um, terem sido mortos 47 membros de um culto que fora convencido pelo seu pastor a não comer para se encontrar com Jesus. Equipas de busca encontraram 26 corpos em sepulturas rasas no domingo na cidade costeira de Malindi, na propriedade de um pastor, aumentando o número de mortos de a descoberta na semana passada. Paul McKenzie Tenge, o líder da Igreja Internacional da Boa Nova, disse aos seus membros que poderiam encontrar-se com Jesus se morressem em fome e alguns acreditavam nele. Um analista de direitos humanos, Hussein Khalid, da Human Rights Organization, disse que hoje encontramos uma pessoa que foi resgatada no interior, mas no momento em que ela foi trazida para cá, ela se recusou terminantemente a receber os primeiros socorros e ela fechou a boca com força, basicamente recusando-se a ser atendida, querendo continuar a jejuar até que ela morra. E isso basicamente significa a magnitude deste problema.
Today we came across one individual who was rescued from the interior, but the moment she was brought here.
Eram palavras de Hussein Khalid, diretor de Hakim Africa Human Rights, uma organização que defende os direitos humanos, afirmando que encontraram uma pessoa no interior da casa do pastor que, mesmo assim, recusou-se a comer. A polícia recebeu dicas de que provavelmente havia mais vítimas na propriedade. Quando a polícia entrou no local, encontrou 15 pessoas emaciadas. 4 delas morreram desde então. As autoridades receiam que outros membros da igreja possam estar a esconder-se das autoridades. Desde que foi colocado sob custódia policial há 4 dias, o pastor entrou em greve de fome. Ele fora detido 2 vezes antes, em 2019 e em março deste ano, em relação à morte de crianças. De cada vez, foi libertado sob caução e ambos casos ainda estão a decorrer em tribunal.
Thank you.
Abrimos a revista esportiva na Itália. As autoridades proibiram hoje 171 adeptos da Juventus de aceder a recintos desportivos em virtude de cânticos racistas contra o futebolista belga Romelu Lukaku do Inter Milão no jogo da Taça de Itália. Os cânticos aconteceram no jogo de 4 de abril, quando Lukaku se preparava para marcar o penalti, que resultou no empate a uma bola, bem como durante os seus posteriores festejos, que desencadearam confusão entre os jogadores nos bancos de suplentes, da qual resultaram vários expulsos, entre eles o próprio Lukaku. Os adeptos agora punidos foram identificados através de gravações vídeo e áudio que poderão ajudar a encontrar outros cerca de 80 prevaricadores. Em Portugal, depois de muitos benfiquistas e comentaristas terem dado o Benfica como campeão, há 5 jornadas do fim. O Clube da Luz tem apenas 4 pontos de vantagem em relação ao Futebol Clube do Porto. O Braga também parece estar na corrida. Há apenas 6 pontos da equipa encarnada. Com a vitória 2-0 no sábado ante o Passos de Ferreira, o Porto colocou pressão sobre o Benfica, que ontem teve muitas dificuldades para vencer o Estoril por 1-0, tendo inclusive perdido um penalti. No próximo fim de semana, a temperatura volta a subir. Enquanto o Porto recebe em casa o Boa Vista, o Benfica vai a Barcelos, uma deslocação sempre difícil para defrontar o Gil Vicente. Entretanto, aos 40 anos de idade, o defesa do Porto, Pepe, renovou um contrato até o próximo ano. Hoje, nas redes sociais, o brasileiro que é internacional português destacou, entre outros, o papel do presidente Pinto da Costa, do técnico Sérgio Conceição e dos adeptos dos Dragões no seu percurso como profissional de futebol. Na Espanha, depois de 3 jogos sem triunfar, 2 na Liga e 1 na Taça do Rei, o Barcelona voltou a ganhar, batendo em casa o Atlético de Madrid por 1-0. Agora, os catalães têm 76 pontos, mais 11 do que o Real Madrid, que ganhou o Celta por 2-0, mas está de olho na Champions League. Na Inglaterra, o Arsenal não se encontra na melhor fase da temporada, depois de liderar com muitos pontos de vantagem o terceiro empate consecutivo, agora frente ao Southampton, por 3-3, deixa a liderança da Premier League em risco para o Arsenal, com o Manchester City apenas a depender dele próprio para alcançar o tricampeonato. O City tem menos 5 pontos, mas 2 jogos a menos, o que significa que se a equipa de Guardiola ganhar os 2 jogos, passa à liderança. Faremos de atletismo em Angola. Marcos dos Santos, velocista do Petro de Luanda, da especialidade dos 100 e 200 metros, em masculino, compete em representação do país no Campeonato Africano de Sub-20 em atletismo, a decorrer de 29 do corrente mês a 5 de maio, em Lusaka, na Zâmbia. Na NBA, os Golden State Warriors venceram o jogo 4 da primeira ronda da Conferência Oeste e empataram 2-2 a eliminatória disputada à melhor de 7 jogos com os Sacramento Kings de ontem. Uma vitória tangencial, 126-125, deixa tudo em aberto.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em 2 conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das 2 equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
E no próximo jogo, aliás, o primeiro jogo desta parte do BAL, o Ferroviário da Beira joga na quarta-feira com o Al-Ahly do Egito. Marcamos assim o ponto final a esta segunda parte, na Sean Carl na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Voltamos dentro de 1 minuto para a terceira parte, continuação de Boa Escuta. Chamuluka, that's a
kachira vanini ya bulangu Kulubetani, nita emba chenda kuta kutamba Chongoni
Estimado ouvinte, nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É segunda-feira, é 24 de março de 2023. Na sua companhia, a Nashuan Kali na sonoplastia, o Liu Sahilo na realização. Eu sou o Maís Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América, em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com e também pode seguir notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta para o tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Hoje nas notícias iremos destacar, o presidente sul-coreano inicia visita aqui aos Estados Unidos. Governos apressam-se a evacuar seus cidadãos do Sudão. Há 23 moçambicanos que, de acordo com as autoridades de Maputo, deixam o Sudão hoje. O governo de Cabo Verde recua em parte nos preços dos transportes marítimos e o presidente da Assembleia da República de Moçambique visita a Rússia. Em Cabo Verde, depois de protestos de comerciantes em Santo Antão, que recusaram a transportar as suas mercadorias, depois do governo ter aumentado o preço das tarifas para passageiros e carga no transporte marítimo, o ministro do Mar anunciou a suspensão da aplicação das tarifas de carga, alegadamente por uma melhor concertação e afinação com os armadores na linha São Vicente-Santo Antão. A informação foi avançada ontem pelo ministro Abraão Vicente, que em entrevista à televisão de Cabo Verde justificou o recuo como base de cálculo que tem a ver com a evolução de novas tarifas. Vicente assegurou que o despacho continua com validade, apesar de marcha atrás no que toca às tarifas para carga. O governo aumentou as tarifas para passageiros em 20% para nacionais e 80% para estrangeiros, o que provocou fortes reações dos utentes. 14 horas e 3 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Os 23 estudantes moçambicanos que estão no Sudão começam a ser evacuados daquele país em conflito entre civis e militares. A garantia foi dada esta segunda-feira, 24 de abril, pelo governo de Maputo, que através do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, diz que está a coordenar a saída das zonas de conflito para a Etiópia, de onde os estudantes serão evacuados para Maputo. E tal como relata um deles, a situação não é boa.
Alunos estão a sofrer lá. Está a perceber? Estão a sofrer, porque nem comida, não está-se a cozinhar como deve ser. E acompanhei hoje, eles disseram que militares vieram, balharam aquele quadro de energia.
Este é o pedido por um apoio para sair do Sudão feito pelo presidente da Associação de Estudantes Moçambicanos naquele país, a Sam Francisco, que refere que apesar de os estudantes se encontrarem numa universidade que garanta alguma segurança, os moçambicanos lançaram um apelo no sentido de saírem daquele país face às condições precárias em que se encontram.
Falamos com o embaixador da Tanzânia para podermos colocar no carro de quê? No carro deles, no giro com eles. Só que eles disseram, vocês são muito, só se fosse duas, três pessoas, cinco pessoas, não há nenhum problema, nós íamos levar vocês, porque Moçambique e Tanzânia é tudo a mesma coisa.
A saída dos moçambicanos afetados pelo conflito no Sudão está já garantida pelo governo e será feita por via terrestre. E segundo Armando Muyuan Júnior, diretor do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, estão garantidos todos os aspectos de segurança ao longo do trajeto que será observado pelos estudantes até chegarem a Addis Abeba.
Todos os 23, em princípio, partem hoje do Sudão para Addis Abeba. Depois vamos ver ao longo do caminho, do trajeto, quanto tempo é que levam, como é que vai durar e quando é que será a previsão de chegada aqui no país.
O Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior garante que nenhum cidadão nacional foi morto ou ferido como consequência destes confrontos militares. Para o analista de política internacional Carlton Cadeado, o conflito no Sudão só chegará ao fim quando ambos lados chegarem à exaustão e decidirem pela partilha do poder.
Ou há um momento em que ambas partes percebem que não podem ganhar a guerra.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique. A presidente do Parlamento deste país, designada Assembleia da República, Esperança Bias, iniciou hoje uma visita oficial à Federação Russa em resposta a um convite da sua homóloga daquele país, Valentina Matvienko. Enquanto alguns setores da sociedade olham para a visita como problemática, outros há que consideram que Moçambique está a mostrar a sua posição de não alinhado e neutralidade. O William Mapote ouviu as opiniões.
Hilário Chacate, docente de Relações Internacionais e Diplomacia da Universidade Joaquim Chissano, olha para esta visita no contexto atual da geopolítica internacional.
Primeiro, pode significar que Moçambique continua sendo bastante coerente na sua ideia de manter os seus amigos, daí que as suas relações bilaterais com este país devem continuar, independentemente de toda crítica que se possa fazer contra a Rússia.
Ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, Moçambique vem se posicionando com um voto de abstenção a tudo o que é colocado contra a Rússia, em nome da neutralidade, o que para Chacate significa um pragmatismo em prol de um futuro como a nova ordem mundial.
Neste momento existem os defensores da reforma da ordem mundial vigente, são os BRICS, e Moçambique, de uma forma pragmática, pode estar a dar sinais de que está disposta ou disposto a conviver com uma nova ordem mundial, com novos atores a participarem, portanto, da configuração desta ordem e que candidatam-se também para serem grandes gigantes, líderes também desta ordem ou dos subsistemas desta ordem a nível internacional.
Do lado das críticas, pontificam vozes como Albino Forquilha, líder do Partido Podemos, que considera que os posicionamentos de Maputo podem ser vistos como uma afronta para o Ocidente. Gil Aníbal, e analista político, olha para a mesma situação e considera que Moçambique está simplesmente a exercer o seu poder de país soberano.
Não é uma afronta. Moçambique já deixou claro que eu, como Estado, não me meto nas confusões dos outros. Daí que vou fazer amizade com todos.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Angola, a possibilidade da legalização ou não do projeto político para já servir Angola voltou a fazer eco nas redes sociais e na imprensa depois do seu coordenador Abel Chivukuvuku, antigo candidato e vice-presidente da República, a vice-presidente, neste caso, candidato, ter dito à Voz da América recentemente que acreditava que o mesmo se tornará partido político em 2023, com a sua legalização até setembro ou outubro. Mas juristas ouvidos pela Voz da América consideram que o projeto político está juridicamente morto à luz da decisão do Tribunal Constitucional. Detalhes a partir de Luanda com o Venâncio Rodrigues.
Juristas ouvidos pela Voz da América consideram que o projeto para já servir Angola está juridicamente banido à luz da decisão do Tribunal Constitucional que em dezembro de 2020 chumbou em definitivo a legalização desta organização política. Aquela instância judicial fez saber na altura que rejeitou o recurso extraordinário de inconstitucionalidade submetido pela Comissão Instaladora por não suprir insuficiências e tornar indecifrável o seu pedido. O Tribunal Constitucional sustentou que, com base naquela decisão, estão esgotadas todas as possibilidades do reconhecimento do para já servir Angola como partido e os membros da Comissão Instaladora estão impedidos de criar partido nos próximos 4 anos por imperativo da lei dos partidos políticos. O advogado Vicente Pongolola lembra que as decisões do Tribunal Constitucional são inapeláveis por o ser de última instância.
A não ser que haja um exercício político para além do jurídico para poder conformar tal pretensão. Sobretudo o Tribunal Constitucional, que é de última instância, no caso, do ponto de vista jurídico. projeto foi morto nesse sentido. Não sei se existirá aqui um arranjo que não seja jurídico, que seja político, para poder ressuscitar o projeto.
O mesmo entendimento tem o jurista e líder da associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango.
Se o Tribunal Constitucional já chumbou duas vezes, duas tentativas, e se já decidiu que não há possibilidade desta comissão instaladora se constituir em partido, pelo menos nestes modos, nesta designação, salvo se situações supervenientes justifiquem que se possa recorrer sobre aquela decisão, mas não parece que seja o caso.
Entretanto, o membro da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, Serafim Simão, negou que a organização tivesse sido notificada pelo Tribunal Constitucional sobre um eventual reconhecimento, conforme informações postas a circular nos últimos dias. O político assegurou, no entanto, que o seu escritório de advogados está a trabalhar no sentido de o Tribunal Constitucional rever o caso.
São os nossos direitos que foram violados pelo Tribunal Constitucional. Foi deliberado na reunião que tivemos magna no dia 14 que a luta, a prioridade para a nossa força seria legalização e crescimento. Nós temos motivos suficientes para esta luta, né? Porque é um direito que foi violado. Nós não podemos ficar, os direitos foram violados, vamos ter que encontrar formas ou encontramos formas no ponto de vista legal também, né? De remexer no processo e ver algumas falhas que o brechas que o tribunal deixou, no sentido que a lei tem, no sentido de fazermos jus àquilo que é a pretensão de muitos angolanos. Ver.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. São 14 horas e 11 minutos e 20 segundos aqui em Washington, D.C., a terceira parte da emissão vespertina nesta segunda-feira, 24. De abril de 2023, vamos já convidar a nossa colega Dani Stesky, que no programa Fala África desta semana conversa com o cantor guinense PW, que está a preparar um espetáculo para o dia 28 de abril em Bissau, a capital de Guiné-Bissau, no qual vai apresentar o seu disco African Spirit, lançado publicamente, pelo menos em termos de circulação, no ano passado, com 10 faixas musicais. Dan Stess, que nos próximos minutos conversa com o cantor guinense PW. Esta é a Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Stesky. Hoje no Fala África Voa temos uma conversa com o cantor e produtor guineense PW, que está preparando uma apresentação do álbum African Spirit para agora no final deste mês em Bissau. PW, me conta mais sobre esse concerto aí no dia 28 de abril.
O concerto de 28 de abril é sobre a apresentação do álbum African Spirit. Que eu tinha lançado no ano passado, no fevereiro do ano passado, e decidi só neste ano fazer uma apresentação pública com um concerto assim. Então, estamos na correria mesmo para fazer essa coisa acontecer aqui em Bissau, no espaço Lenox. É um espaço muito bom para o evento desse género. Então, estamos aqui nessa viravolta. E tenho certeza e acho que tudo vai dar certo.
A Voz da América em Português quer saber se vai ter uma participação especial.
Eu sempre faço coisas especiais e não vai faltar essa participação especial, porque tenho os convidados que vão me acompanhar neste evento. Também tenho uma pessoa vindo da Gâmbia, que é uma pessoa muito importante. Também vai fazer parte neste evento umas figuras públicas do nosso país. O evento vai ser super mesmo.
Tá bom, tá bom. Eu queria que você revelasse um nome, alguma coisa assim. Mas eu acho que
não vou revelar o nome, senão vai deixar de ser uma surpresa mesmo. Mas tem muita surpresa para acontecer naquele dia, 28 de abril.
É a apresentação, né, do álbum African Spirit, né? O álbum foi lançado com 10 faixas musicais e eu gostaria de saber aí qual foi a faixa que mais agradou o público da Guiné-Bissau.
Sempre que existe um álbum, o público sempre faz as suas escolhas. Eu tinha escolhido uma tema que era a última faixa do álbum. Na Guiné-Bissau. Achei que esse tema será um tema que vai bater, mas o público escolheu uma coisa ao contrário. O público escolheram aquele tema, faixa número 9, que é Tombap.
Oh, yeah! Chai! Matenga nha um alosuka! Yeah!
No show do dia 28 de abril, o destaque, né, é para as músicas do álbum African Spirit. Mas você planeia tocar outras músicas também?
Vamos tocar as músicas do álbum e também vamos tocar outras músicas fora do álbum.
Olha, eu tenho um videoclipe de uma das músicas que você vai tocar aí no dia 28. Vamos conferir um trechinho de Até Quando.
Homem de poder na flama e elmo super-homem. Meninos de escola na puta barriga na seca de fome. Até quando o sonho na realizar?
PW, me conta um pouquinho de Até Quando.
É uma música que eu fiz baseando nas perguntas que várias vezes a gente coloca. Até quando que vamos viver nessa pobreza?
Agora, PW, você é um músico prolífico, né? Sempre falo. Você produz uma quantidade enorme de músicas. Você, até hoje, né? Você já lançou mais de 90 músicas, tem 2 EPs.
É, mais de 90.
O African Spirit é o seu segundo álbum. E eu gostaria de saber, assim, se você pode revelar pra gente aí quais são os seus planos para 2023 e 2024.
Os meus planos para o ano que vem. É só atuação, vou focar mais na atuação, não vou deixar as gravações, porque sendo cantor é como ser futebolista, cada momento tem que frequentar o espaço do futebol, então sendo cantor tem que frequentar o estúdio, gravar, escrever mais, fazer a música, mas vou ficar mais colado nos concertos.
PW, você trabalha com cantores nacionais e internacionais. E eu sei que um dos seus sonhos é fazer algo com o cantor C4 Pedro. Você já chegou a fazer um convite para ele?
E essa história é muito complicada. Recentemente, o C4 Pedro estava cá na Guiné-Bissau. Mas era muito difícil mesmo encontrar com este cantor. Pois o staff e a organização... Tem toda essa coisa muito, muito duro mesmo. Eu também estava com um pouco... Eu estava muito ocupado, de modo que quando... No momento em que eu agendei com uma das pessoas que estava na comissão organizadora daquele evento, fui eu mesmo que falhei com este combinado. Por causa... umas coisas que eu tinha pendente que eu não tinha resolvido. Yeah. Mas passou. Estou tentando fazer contato com o próprio C4, não sei.
Sim,
acho que um dia vai dar certo e vamos fazer uma música com ela.
Então, olha, PW, já estamos aqui no final do nosso bate-papo. Adorei a nossa conversa. Quero te desejar aí muita sorte no dia 28 e muito sucesso, viu?
Yeah, eu é que agradeço. Muito obrigado, Voz da América. Muito obrigado, Espaço Fala África. Fiquei muito contente mais uma vez pela esta oportunidade. Até o dia 28 de abril, vamos fazer as coisas acontecerem.
São neste momento 14 horas e 19 minutos aqui em Washington, D.C. e acompanha a emissão vespertina da Voz da América.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
14 horas e 20 minutos, caminhando para o final, o resumo de notícias. E no resumo de notícias, destaque para o facto do presidente sul-coreano iniciar visita aos Estados Unidos, uma notícia que pode seguir também na nossa página www.voportugues.com. Governos apressam-se a evacuar seus cidadãos do Sudão. Há 23 moçambicanos que deixam o país hoje. Governo de Cabo Verde recua em parte nos preços de transportes marítimos. Presidente da Assembleia da República de Moçambique visita a Rússia. Alguns dos títulos que destacamos nesta emissão vespertina. A polícia no Quénia diz terem sido mortos 47 membros de um culto que fora convencido pelo seu pastor a não comer para se encontrar com Jesus. Equipas de busca encontraram 26 corpos em sepulturas rasas no domingo na cidade costeira de Malindi, na propriedade do pastor, aumentando o número de mortos desde a descoberta na semana passada. Paul Mackenzie Tenge, o líder da Igreja Internacional da Boa Nova, disse aos seus membros que poderiam encontrar-se com Jesus se morressem à fome e alguns acreditavam nele. Um defensor dos direitos humanos, Hussein Khalid, disse que foi encontrada uma pessoa resgatada do interior, mas no momento em que ela foi trazida para fora, ela recusou-se terminantemente a receber os primeiros socorros e ela fechou a boca com força, basicamente recusando-se a ser atendida. Hussein Khalid diz que a tal pessoa queria continuar a jejuar até que perdesse a vida. E isso explica que o defensor dos direitos humanos revela basicamente a magnitude do problema. A polícia keniana recebeu dicas de que provavelmente havia mais vítimas na propriedade. Quando a polícia entrou no local, encontrou 15 pessoas emaciadas. Outras pessoas morreram desde então. As autoridades receiam que outros membros da igreja possam estar a esconder-se das autoridades. Desde que foi colocado sob custódia policial há 4 dias, o pastor entrou em greve de fome. Ele fora detido 2 vezes antes, em 2019 e em março deste ano, em relação à morte de crianças. De cada vez, foi libertado sob caução. Ambos casos ainda estão a decorrer em tribunal. Nas notícias aqui dos Estados Unidos, destacamos uma que publicamos ontem na nossa página da internet, que dá conta de que muitas pessoas têm acesso aos segredos do governo dos Estados Unidos e uma entidade central deve supervisionar o processo de classificação, disse o presidente do Comitê de Inteligência do Senado ontem domingo, abordando a fuga de informação num grupo de conversas online. Um guarda nacional da Força Aérea dos Estados Unidos foi acusado, recordamos, a 14 de abril, de vazar documentos classificados online, no que se acredita ser a violação de segurança mais grave, desde que 700 mil documentos, vídeos e telegramas informáticos apareceram no site Wikileaks em 2010. O senador democrata Mark Warner disse à ABC News que quando chegarmos ao nível mais alto de classificação, talvez tenhamos muitas pessoas dando uma olhada neles, mais de 4 milhões de pessoas com liberações. Ele fez a crítica. A posição poderosa do senador de Virgínia dá peso às suas recomendações, enquanto o governo do presidente Joe Biden examina o tratamento da inteligência e procura maneiras de travar futuras fugas de informação. Os Estados Unidos têm inúmeras entidades de coleta de informação e Warner disse que a situação precisa de ser abordada. Precisamos de alguém totalmente encarregado de todo o processo de classificação e acho que para estes documentos classificados deve haver um universo menor. Palavras do senador Mark Warner. E com estas notas das notícias, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço da National Call na Sonoplastia. A realização foi de Lio Sahilo. Eu sou o Amais Miguel. Nós voltaremos amanhã em termos de rádio, mas continue conosco em www.voaportugues.com. Uma continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Boa noite.
Seguido editorial que reflete o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. 22 de abril é o Dia da Terra, uma oportunidade para celebrar a natureza, refletir sobre o impacto que os humanos têm no nosso ambiente e reafirmar o nosso apoio à proteção ambiental. A observação tem as suas raízes na indignação pública perante a degradação ambiental grosseira perpetrada em todo o país e a falta de vontade política para fazer algo a esse respeito. Então, o senador norte-americano e ativista ambiental Gaylord Nelson concluiu que nada seria feito até que um número suficiente de pessoas fizesse uma demonstração pública da sua indignação pelo que organizou o primeiro Dia da Terra a 22 de abril de 1970. Tem sido um momento importante para o nosso país fazer um balanço e fazer mais para realmente conservar o ambiente, disse Mónica Medina, a secretária de Estado adjunta para os Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos Internacionais.
Earth Day is an important moment for all of us to stop and think about how...
O Dia da Terra é um momento importante para todos nós pararmos e pensarmos na importância do ambiente para a qualidade de vida, para as nossas economias e para a nossa saúde humana. O tema deste ano é investir no nosso planeta, o que não poderia ser mais importante. Os Estados Unidos estão a trabalhar arduamente para aumentar os seus investimentos em coisas como parques e áreas protegidas, qualidade de água, conservação, todo o tipo de formas que vão melhorar a qualidade de vida, mudar as nossas infraestruturas energéticas e todos os nossos objetivos energéticos para serem muito mais renováveis. Tudo isso levará a muitos, muitos benefícios para a qualidade de vida, mas também melhorará o emprego e a economia, disse a secretária assistente Medina, que também serve como enviada especial para a biodiversidade e recursos hídricos. Novas áreas protegidas, tanto em terra como no oceano, são formas fundamentais de governo fazer progressos na conservação do nosso planeta e do nosso ambiente. Estamos a investir em infraestruturas verdes para tornar as nossas costas e o nosso país muito mais resistente às alterações climáticas e a eventos climáticos extremos. E todo o dinheiro que estamos a gastar na fatura das infraestruturas para melhorar as nossas infraestruturas de forma que serão muito mais benéficas para o ambiente. E estamos a mudar as nossas infraestruturas energéticas de modo a estarmos muito mais dependentes de energias renováveis que sejam limpas e verdes. No Dia da Terra, recordemos que o nosso ambiente determina em grande parte a qualidade da nossa existência. Se não tivermos um ambiente limpo e saudável, disse a secretária assistente Medina, não podemos realmente sustentar-nos e viver o tipo de qualidade de vida que gostaríamos de ter. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.